entrevista do dia com o apresentador, repórter e jornalista Cláudio Francis.
Beleza, boa tarde para você, salve, salve você, salve, salve simpatia, é um prazer imenso estar com todos vocês, né? Prefeito já está por aqui, já se acomodou, né? Oi, Valdo, só faltou aguinha para o prefeito, né? Já trouxe? Traz a aguinha para o prefeito aqui, viu? Tá bom? E vamos conversar então, 2 horas mais 1 minuto. Senhor prefeito, obrigado pela presença aqui na emissora, sempre um prazer imenso receber você, né? Nem tanto vem na rádio, mas quando vem a gente recepciona sempre muito bem, porque né, é um prazer receber o senhor aqui na rádio.
Muito obrigado, o prazer é todo meu, é uma honra para mim estar aqui no seu programa, essa emissora que tem uma audiência tão grande e que realmente faz um papel muito grande, melhora muito a comunicação de Bom Despacho.
Isso.
É um prazer enorme, às vezes os afazeres do dia a dia da prefeitura nos impedem de estarmos mais presentes, mas sempre que a gente vem é um grande prazer e é uma grande oportunidade de nós tirarmos as dúvidas da população, esclarecermos para a população os projetos todos que nós estamos implementando em Bom Despacho. Então, esse veículo, que é a Nova Veredas, é muito importante, um grande parceiro.
Beleza, nós estamos com você, tá bom, senhor prefeito? Um abraço para você e para todo o pessoal que está te acompanhando por aqui. O seu nome é o Bruno, que está por aqui. Bruno, prazer também, obrigado pela presença aqui na rádio. Prefeito, a gente sabe que a cidade tem muito trabalho sendo feito, então o senhor está por aqui, vai poder falar para a gente um pouco melhor sobre os trabalhos que a prefeitura vem executando na nossa querida cidade Sorriso. E o que eu gostaria que o senhor falasse sobre a cidade 100% iluminada por LED, que é um trabalho de muita transparência, um trabalho muito legal. A gente passa nas ruas, a gente vê, há uns 3, 4 anos atrás, a luz era de uma forma. Hoje, a luz que você tem colocado, ela já vem com uma plástica muito legal, a luminosidade é muito melhor e muito melhor, de maior qualidade também.
Sem dúvida, Cláudio. Olha, hoje, Bom Despacho, nós temos o orgulho de poder dizer que nós somos das poucas cidades de Minas Gerais e do Brasil que são 100% iluminadas por luz de LED. Isso tem uma dupla finalidade, que primeiramente melhora muito a qualidade da iluminação. E essa, como você bem viu aí, quer dizer, as luzes de vapor de sódio, elas têm um tipo de luminosidade que o LED é muito superior. Quando você melhora a iluminação, você melhora muito a segurança também. Quer dizer, há vários estudos que mostram que quanto melhor a luminosidade, melhor, mais segura se torna a cidade. Então tem esse viés da segurança também, e isso é muito importante. E a luz de LED, a iluminação por LED, ela tem quase 50%, ela consome quase 50% menos energia. Então a gente tem também um fator econômico aí que vai nos permitir uma economia aí na iluminação pública entre 45% e 50%. E o que vai nos permitir, no médio prazo, uma redução na CIP, que o cidadão paga junto da conta de energia, que é a contribuição de iluminação pública. Nós já estamos agora trabalhando para fazermos uma extensão de rede, que nós ainda precisamos de cerca de 700 postes para completarmos a iluminação de Bom Despacho. Nós já estamos contratando a empresa para fazer isso aí, com o dinheiro da CIP, que só pode ser usado para isso. E nós estamos trabalhando também para implantarmos aqui uma usina fotovoltaica com o recurso da CIP também, para que os prédios, a energia consumida nos prédios públicos, que prefeitura, secretarias e tudo mais, a gente consiga gerar através de energia fotovoltaica, gerando também uma economia maior ainda. Então a gente acredita aí que dentro de 1 ano e meio a 2, nós vamos estar realmente podendo propor uma redução significativa da CIP que o cidadão de Bom Despacho paga. Além, então, de nós melhorarmos a qualidade da iluminação, proporcionarmos mais segurança, nós ainda vamos diminuir o gasto da população de Bom Despacho, se Deus quiser.
Você pode falar para a gente os bairros que ainda falta chegar essa iluminação de LED, senhor prefeito?
Não, hoje, Bom Despacho é 100%, tanto
já tá 100%.
A cidade, o perímetro urbano.
Sim.
E o distrito do Engenho do Ribeiro e os povoados também. Está 100% trocado. Falta ainda, tem alguns locais que faltam, ainda falta a gente melhorar a rede, é o que nós vamos estar fazendo, é o nosso próximo passo agora.
Tá certo, 2 horas e 5 minutos, recebendo por aqui o prefeito municipal, doutor Bertolino, É, falando sobre os investimentos na cidade de Bom Despacho. Doutor, vamos falar sobre o investimento em educação infantil. A gente sabe que a educação é prioridade, né? Não só infantil, mas falou em educação, é prioridade. Gostaria que o senhor falasse do seu governo sobre investimento em educação infantil.
Olha, Cláudio, eu sempre digo, eu sou produto da educação pública de boa qualidade que eu recebi. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a essa educação de qualidade. Todas as coisas são importantes, a saúde é muito importante, a cultura é muito importante, o esporte, o lazer, tudo é importante, é todo um conjunto, né, que torna a nossa vida melhor. Mas o que realmente transforma a vida das pessoas, eu tenho plena convicção de que é a educação. E no nosso governo, isso foi prometido desde lá da campanha, a gente tem isso, a educação como uma prioridade. E não é à toa que nós estamos fazendo hoje em Bom Despacho o maior investimento da história de Bom Despacho em educação. Nós estamos gastando quase 34% do orçamento municipal com a educação. E aí a gente tem feito esse investimento maciço. Hoje as nossas escolas têm laboratórios de informática com computadores de ótima qualidade, com uma internet também de boa qualidade. Nossas crianças têm aula de tecnologia da informação, as nossas crianças têm aula de inglês, que isso é uma coisa extracurricular, e muito me emociona quando eu vejo escolas do ensino fundamental com crianças cantando em inglês, coisa que a gente não pensava alguns anos atrás. Isso é fantástico, né? Eu sei que a gente está mudando a vida dessas crianças para muito melhor, nós estamos criando uma base muito melhor para elas. Nossas crianças hoje recebem um material, todas as crianças, tanto do ensino infantil quanto do fundamental, elas recebem um material didático da melhor qualidade, que poucas escolas particulares têm, e dentro desse material os professores também têm uma plataforma onde há cursos de atualização que eles acessam através do convênio com essa empresa, que é a editora FTD. Enfim, é um material que revoluciona, além, é claro, de termos, de fornecermos os cadernos, os lápis, como isso já era feito no governo passado. Isso tem sido um grande ganho também. Os professores, então, têm uma formação continuada. Nós conseguimos, com muito esforço, porque você sabe que o recurso da administração ele é sempre menor do que o necessário, mas nós conseguimos, no ano passado, dar o maior aumento da história para os nossos professores, que, além da correção, receberam quase 28% de aumento, passando a receber o piso nacional da educação, que são poucas as cidades que estão pagando, exatamente por essa questão orçamentária, mas nós fizemos questão, estamos fazendo todo o esforço para poder pagar o piso para os professores, porque nós sabemos que uma boa educação, não adianta a gente ter o melhor material, ter a melhor estrutura física, se nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E nós, felizmente, nós temos esses profissionais, então nós precisamos valorizá-los, e é o que nós estamos fazendo. E Bom Despacho, no ano de 2022, ficou entre as 10 cidades que mais investiram em educação infantil de Minas Gerais, o que é um motivo de muito orgulho para nós, e a certeza de que nós estamos criando cidadãos melhores, que as novas gerações serão melhores do que nós fomos, né? E é através da educação que nós vamos conseguir isso aí. E várias outras medidas, além de reformas de escolas, estamos trabalhando muito para a gente poder conseguir manter esses avanços que nós estamos fazendo na educação de Bom Despacho, que é, sem dúvida alguma, uma revolução silenciosa que está acontecendo aqui.
Maravilha. Vamos falar agora sobre o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado, prefeito.
Olha, Cláudio, isso também é um sonho antigo, dos nossos profissionais de educação. Nós temos hoje, tem uma pauta muito em voga, que é a educação inclusiva, que é uma coisa fantástica, é maravilhosa. O tema da educação inclusiva é um tema muito caro para nós, a gente é um tema muito especial, que nós temos dedicado todo o nosso esforço da equipe da Secretaria da Educação para atendermos adequadamente as crianças portadoras de alguma necessidade especial. Então, nós temos já o professor apoio em cada escola, que já atende respeitando a lei, é importante, a lei de inclusão, que determina, e aí eu gostaria até de fazer um esclarecimento, porque é o seguinte, a lei de inclusão, ela determina que o aluno, o professor regente da classe, quem dá, o professor que está naquela classe, deve atender aos alunos que não têm necessidade, não são portadores de necessidades especiais, e aqueles que são portadores de necessidades especiais também, exatamente para que haja a inclusão desses alunos. Muito bem. E a lei determina que esses alunos, salvo alguns casos especiais, eles tenham o apoio de um profissional de educação, que não quer dizer que tenha obrigatoriamente que ser um professor apoio. E nós temos esses profissionais, nós temos os monitores contratados, é importante que, isso fique bem claro, e há o professor em cada escola, certo? Para poder dar esse atendimento. Muito bem, há aqueles casos em que alguns tipos de necessidade necessitam de um professor especificamente para aquele aluno. E nós, nesses casos, nós contratamos esses professores também. O que muitas vezes ocorre é que há um diagnóstico, há um aumento muito grande dos diagnósticos dessas necessidades. E isso aí nós estaremos revendo através exatamente do SEMAI. Então o SEMAI é um centro de atendimento multidisciplinar para esses alunos portadores de necessidades especiais, onde nós contaremos com neuropediatra, com psicopedagogo, assistente social, psicólogo. Então, enfim, é uma equipe multidisciplinar que vai poder atender aos alunos e dar esse atendimento que eles necessitam, que muitas vezes eles não têm, nem na rede pública, nem em outras instituições. Os alunos da nossa rede municipal de ensino vão poder contar com esse atendimento, que certamente vai poder melhorar muito o desempenho deles, o desempenho escolar dessas crianças. Então, isso é um sonho antigo e que nós agora estamos concretizando. Eu acredito que ainda agora, no mês de abril, o nosso SEMAI, que já está pronto, a estrutura está pronta, nós estamos fazendo a contratação dos profissionais e a gente vai poder, se Deus quiser, agora, a partir de abril, dar mais esse passo da educação de qualidade para os alunos portadores de necessidades especiais e uma educação, sobretudo, inclusiva.
Oh, prefeito, antes de entrar na próxima pergunta, até consultei o Bruno aqui agora, o ouvinte Rogério Elias, ele quer saber sobre o SESC, se vai voltar a ser SESC ou se vai continuar sendo a Prefeitura Municipal. Uma vez falando, sobre o SESC e Prefeitura, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse tema, que é um tema que realmente as pessoas, na internet o pessoal sempre pergunta, entendeu? Eu acho que você vai poder responder essa pergunta sem nenhum problema, prefeito?
Claro que sim, Cláudio. É um prazer. É o Rogério, né?
Isso.
Rogério, olha, é um prazer. Então é o seguinte, vamos por partes, O SESC, ele é uma instituição que faz parte do Sistema S, uma instituição que tem um recurso próprio, veio se instalar aqui, e o SESC, exatamente por causa do custo de manutenção daquela estrutura, a Direção Nacional do SESC resolveu fechar, e fechou vários SESCs no Brasil inteiro, exatamente porque eles eram deficitários. Aquilo ali é uma estrutura muito cara. Então, na gestão passada, o prefeito assumiu o SESC, houve um contrato de comodato, o SESC cedeu aquela estrutura para a prefeitura, e nós achamos por bem, transferimos a prefeitura para lá, exatamente para poder aproveitar a estrutura, nós deixamos de pagar alguns aluguéis, nós temos ali a possibilidade de acessibilidade, de estacionamento, que facilita muito, inclusive para os servidores. Então nós usamos aquela estrutura ali. Agora, o que acontece? Nós não temos como. Se para o SESC, que é uma instituição que tem um orçamento infinitamente maior do que o da prefeitura, aquilo ali ficou inviável, imagina para a prefeitura abrir o clube SESC. Nós não temos como fazer isso. Então, quer dizer, a gente mantém as piscinas limpas, mas para você poder manter a estrutura de lazer funcionando, a prefeitura não tem recurso para fazer isso. Quer dizer, se nós formos abrir ali um clube para as pessoas, gostaríamos muito, é importante, frisar isso. Nós gostaríamos muito de poder abrir o clube do SESC para a população, especialmente a população mais carente. Porém, isso tem um custo e tem uma responsabilização para a prefeitura que nós não temos condição de arcar com isso. Né? Nós estamos trabalhando muito junto à direção do SESC para tentando que o SESC nos passe a posse daquele imóvel em definitivo, para nós então podermos dar uma outra destinação para aquela parte que nós não utilizamos. Para vocês terem uma noção, nós temos um custo ali mensal de manutenção, porque nós temos que manter as piscinas limpas, manter a área limpa, a gente tem um custo ali em torno de 80 mil reais por mês, o que dá quase R$1 milhão por ano. Certo? Só para mantermos a estrutura parada nas condições mínimas. De tal maneira que é um ônus muito alto, se nós tivermos que contratar profissionais para tomar conta, segurança e tudo mais que acarretaria para termos um clube funcionando, isso triplicaria com toda certeza e a prefeitura não tem esse recurso. Infelizmente, algumas pessoas de má fé têm tentado colocar que a prefeitura não quer que a população utilize o SESC. Grande mentira isso. Gostaríamos muito de poder patrocinar isso para a nossa população, como eu já disse. Mas, infelizmente, hoje, com o recurso que nós temos, isso não é possível e nós temos que continuar cuidando das vias de bom despacho, nós temos que continuar cuidando da saúde, continuar cuidando da cultura, da educação, do esporte. E, infelizmente, neste momento, o SESC não vai poder ser, o clube do SESC não vai poder ser utilizado, como inclusive o próprio SESC Nacional já havia cortado isso aí, esse benefício.
Bom, Landon, vamos continuar, prefeito. Um abraço para todos que estão ouvindo o programa nesse momento. A gente sabe que é uma audiência muito grande, as pessoas estão ouvindo, muita gente ouvindo o programa nesse momento. Vamos falar então sobre cidade inteligente, senhor prefeito.
Olha, Cláudio, esse também é um grande projeto que nós temos, Nós já estamos dando a ordem de serviço ainda nessa semana para iniciarmos a implantação da cidade inteligente. O que é isso? Vai ser feito um cabeamento de internet por toda a cidade. Serão instaladas mais de 120 câmeras que serão interligadas e que todas elas, câmeras de vigilância, com reconhecimento facial, reconhecimento de placas de carros, inclusive que servem para monitoramento de trânsito, certo? E essas câmeras serão, nós teremos uma central de monitoramento que funcionará lá dentro do 7º Batalhão, juntamente com a polícia. Isso vai trazer uma grande segurança para a nossa população, inclusive diminuindo nos locais onde já foi implantado esse sistema da cidade inteligente. Nós temos uma grande diminuição da violência por todas as causas, certo? Então vai ser muito importante, mas haverá Wi-Fi de alta velocidade, ou internet de alta velocidade disponível e gratuita em 7 praças e lá no Parque da Mata do Batalhão também, que nós vamos inaugurar esse ano ainda, se Deus quiser. Todos os prédios públicos terão câmeras de monitoramento também e serão todos interligados. Nós teremos um data center, que é um centro de processamento de dados para a prefeitura, muito, muito potente, que vai melhorar também os sistemas da prefeitura. Então, de maneira que isso vai integrar, vai trazer, através dessa nova tecnologia, uma grande melhoria nos nossos processos da prefeitura e na segurança para os nossos munícipes. Por exemplo, se você tem um carro que foi roubado em algum lugar e ele tá lançado no sistema da polícia, seja a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, automaticamente esse sistema, ao passar por uma das nossas câmeras, isso já é comunicado e a polícia já toma as providências. Da mesma forma, se um ladrão é flagrado cometendo algum delito, algum furto, e passa nas nossas câmeras, isso já é comunicado imediatamente, a polícia toma as providências. De tal maneira que tem várias experiências aí já de uma melhoria muito grande na segurança e no dia a dia da nossa população com a implantação da cidade inteligente. Nós iniciamos isso, a implantação agora no mês de março e a gente acredita que até meados de setembro ou outubro já estará tudo concluído e Bom Despacho vai ser uma cidade é muito mais conectada e muito mais segura do que é hoje.
Beleza, agora são 2:20, estamos conversando com o prefeito municipal, doutor Bertolino, falando sobre o desenvolvimento da cidade Sorriso. Prefeito, fala para a gente sobre o cartão social.
Olha, Cláudio, o cartão social eu acho que foi um grande ganho para as famílias de Bom Despacho e para a economia de Bom Despacho. Como é que a coisa funcionava, né, no ponto de vista da assistência social para essas famílias carentes, né, aquelas famílias que estão cadastradas no cadastro único do governo federal. A prefeitura tinha, a Secretaria de Desenvolvimento Social tinha que periodicamente licitar cestas básicas, produtos de higiene pessoal e outros produtos mais que são fornecidos regularmente às famílias carentes do município. Então, muitas vezes vinham empresas que não são de Bom Despacho, ganhavam a licitação, que é o processo normal. O que acontecia? Elas forneciam os gêneros e o dinheiro ia embora daqui. Agora não. Com o cartão, e as pessoas, a secretaria, a prefeitura, que determinava o que ia comprar. Obviamente que uma família está precisando de feijão, a outra está precisando de arroz, isso varia muito. Então, de tal maneira que o cartão social, ele veio dar um primeiro ponto, é o seguinte, que a mãe recebe o cartão e ela escolhe o que ela vai comprar, obviamente que é dentro de uma regra pré-estabelecida, ninguém pode, por exemplo, comprar cerveja com o cartão social. Mas gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene pessoal, as pessoas podem comprar. Então, cada família escolhe aquilo que mais lhe convém comprar. Correto? Então, isso é dar dignidade para as famílias.
Todos os comércios de Bom Despacho recebem o cartão social?
Todos os comércios que estão credenciados recebem. Sim. E esse dinheiro, então, ele fica aqui girando a economia, mas eu acho que o papel essencial do cartão social é darmos essa autonomia e essa dignidade para as famílias poderem escolher naquilo que é mais importante para elas gastarem, para a sua subsistência.
Qual é o valor do cartão social, prefeito?
O cartão social varia de cada família, depende. Sim. Do número de dependentes, de acordo com o CAD único, e hoje nós estamos na faixa, nós estamos injetando na economia em torno de R$400 mil por semestre na compra desses gêneros.
E quem pode se cadastrar para o cartão social, prefeito?
Essas pessoas que é só procurar o CRAS, um dos quatro CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, que estão espalhados pela cidade, e se preencherem aqueles requisitos para entrarem no CAD único, elas já recebem o cartão social
imediatamente. Quais são os requisitos, prefeito?
Esse requisito depende muito de número de pessoas, de situação, de se tem pai, se não tem pai, quem trabalha, quem não trabalha, qual que é a renda familiar, especialmente a renda familiar conjunta, eles estão estabelecidos, o pessoal da assistência social dos nossos CRAS, tem isso aí para cada tipo, para cada família, número de pessoas, quantidade de crianças menores de idade, quantos que podem trabalhar, enfim, é todo um conjunto de normas. Sim. Que varia de família para família e as nossas equipes estão preparadas para poder atendê-las.
A mãe solteira também entra nessa?
Também entra nessa.
E o pai que cuida da criança, que não tem esposa, no caso falecido, também?
Também, especialmente quando não tem emprego.
Beleza, vamos continuar aqui, prefeito. Vamos falar então agora de melhoria das vias da cidade, viu? As vias da cidade.
Olha, Cláudio, essa aí é uma coisa muito importante, e é claro que as vias da cidade, as nossas ruas, a qualidade, a condição de trafegabilidade de nossas ruas é uma coisa que afeta a todos os moradores, que nos afeta enquanto administradores, mas também enquanto cidadãos também. O que acontece? O asfalto, e é importante que a população, muitas vezes, que fica impaciente, com toda a razão, mas é importante que as pessoas entendam isso. Asfalto é um bem durável, ou seja, é um asfalto que vai ficando, que com o passar dos anos, o asfalto vai se desgastando normalmente, isso aí não tem dúvida. Pois muito bem, o que resolve o problema das vias é asfalto novo, é asfalto recapeado. Não é à toa que nós, desde que nós assumimos em abril de 2020, nós já fizemos mais de 40 quilômetros de asfaltos novos e de recapeamento. Mas o que acontece? Nós vimos de 2 anos agora, onde nós tivemos assim, recorde de chuva, durante, especialmente nos meses de outubro, novembro e dezembro. Consequentemente, nós tivemos um aumento né, no número de buracos, e isso não é um privilégio de Bom Despacho, em que pese Bom Despacho, que é da nossa conta, não é? Mas todas as cidades sofreram com esses problemas também, e nós tivemos aí um aumento grande do número de buracos. E o que que acontece? A gente vem fazendo, desde o ano passado, a gente vem fazendo as operações tapa-buraco. O problema é que nós não podemos, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Sim. Quando você está no período de chuva, você não pode fazer tapa-buraco ou recapeamento. Porque se você faz tapa-buraco e chove logo em seguida, você jogou o dinheiro do povo fora. Então, por mais doloroso, por mais incômodo que seja a gente ter buraco nas vias, nós não poderíamos sair tampando buraco quando as pessoas achavam que deveria. A gente faz isso aí, nós continuamos fazendo, né, nós estamos fazendo aí, a gente faz quando não tem perigo de estar chovendo, para a gente não desperdiçar o dinheiro do povo. A empresa já está contratada, tem feito essa operação, inclusive nós estamos agora até notificando a empresa, porque houve um certo problema lá, já nessa semana eles não vieram, mas já estão sendo multados, né, para que nós continuemos fazendo a operação tapa-buraco. Nós devemos iniciar ainda nessa próxima semana agora o recapeamento de mais 8 quilômetros de vias, certo? Que aí nós vamos ter o asfalto realmente de melhor qualidade, como a gente já vinha fazendo. E a nossa mini usina, que nós adquirimos no ano passado, que também houve um problema de entrega por causa da situação nacional, mas não tem problema porque ela deve entrar em funcionamento a partir de abril, meados de abril, ela só pode começar a funcionar nessa época, porque é asfalto a frio. Sim. O asfalto a frio, ele não pode receber chuva logo depois que ele é feito. Então é preciso que o tempo realmente não haja risco de chuva, e aí nós vamos poder estar fazendo esse asfalto de muito boa qualidade e a um preço bem menor do que o preço de mercado. Isso também vai melhorar muito, também ainda nesse ano nós vamos recuperar muito das nossas vias que a gente não tinha recapeamento há bastante tempo. A gente tinha tapa-buraco, e a gente vem fazendo esse recapeamento. Então é preciso entender, porque a população entenda, que é com o recapeamento que nós vamos ter um asfalto de maior durabilidade. Nós já estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo agora 2023 e 2024, se Deus quiser, para que ao final do mandato pelo menos 70% das nossas vias estejam com asfalto em boa qualidade, e aí nós vamos ter muito menos buraco durante um tempo. E os próximos prefeitos terão que continuar fazendo isso. É o normal, certo? Então, de maneira que nós tivemos o problema aí das chuvas, né? Agora, e nós não estamos parados. Né? Agora nós fazemos isso aí com responsabilidade no tempo certo, né? E vamos solucionar esse problema. Agora nós temos um outro problema também, que aí a gente que foge um pouco da nossa alçada, que é o problema da Copasa, que presta um desserviço, né, à nossa cidade já de muitos anos. Não é à toa que o ex-prefeito Fernando Cabral tentou tirar a Copasa, e nós vamos partir agora, se Deus quiser, ainda nesse ano, para uma relicitação, para licitarmos a concessão do serviço de água e esgoto, para que uma outra empresa possa assumir isso aí. Porque a Copasa, além de não prestar esse serviço como deveria, nós tivemos problema de falta de água aí, mas a Copasa ainda nos causa um grande dano nas nossas vias. Nós temos um estudo da Prefeitura que mostra que mais de 70% dos estragos dos asfaltos de Bom Despacho são causados pela recomposição asfáltica mal feita da Copasa. Sim. A Copasa vem, faz os buracos que ela tem que fazer, que é normal, e a hora que ela vai repor o asfalto, ela não faz compactação, ela não repõe o asfalto naquela mesma condição do asfalto que tinha. O que que acontece? Aquilo ali abate, abre uma pequena vala, pequenas fissuras no asfalto, a água infiltra e destrói o asfalto que a Copasa colocou e o que a prefeitura tinha.
Pois é, prefeito, isso é feio demais para a Copasa, que presta esse trabalho aí, porque a gente vê que é tipo um risco. Você faz risco no asfalto e depois fica lá tipo um corativo em cima.
Exatamente.
Eu estive olhando na internet, eu não sei se foi o prefeito de Divinópolis ou o que foi, que ele... Agora o serviço que é feito na cidade de Divinópolis é um trabalho muito, muito sério, muito legal. Porque o que acontece? Se a Copasa faz aquele risco, ela automaticamente vai tapar aquele risco que ela fez, mas com qualidade, que você não vai nem sentir, não vai ver mais nada.
Sem dúvida.
Tem que ser feito em Boa Despacho também, seu prefeito.
Cláudio, veja bem, nós já multamos a Copasa em quase R$1 milhão desde dezembro.
Sim.
Né? E como eu já te disse, nós já fizemos um estudo, né, das nossas vias aqui, mais de 70% dos estragos das nossas vias são causados por esses remendos mal feitos. E principalmente nem é a quantidade de asfalto. É a compactação que tem que ser feita, né? E aí ela não faz a compactação, fica esse curativo, igual você falou.
Isso.
Né? Então a obrigação da Copasa, inclusive contratual, é de fazer uma recomposição adequada. E ela não vem fazendo isso. É, agora houve até uma troca aí de superintendente que está fazendo fizeram um novo contrato com outra empresa. Mas enfim, eu acho que isso aí só vai poder ser resolvido mesmo é com a troca dessa empresa. É, e a gente espera poder fazer isso ainda nesse ano. É, a gente vai fazer uma relicitação. É, quando você vai em cidades, por exemplo, como Pará de Minas, onde você tem uma empresa privada, né, você teve uma diminuição na tarifa de água e esgoto para a população. É, Pará de Minas teve problemas muito sérios com falta de água, né, e isso aí ficou equacionado. E hoje a recomposição asfáltica dessa empresa, ela é perfeita e não causa nenhum outro dano para a estrutura da cidade. É isso que nós precisamos fazer. Mas o mais importante, sabe, Cláudio, que eu gostaria de dizer para a população é isso. Nós estamos atentos, estamos recuperando a nossa infraestrutura, né? Já somos a administração que mais recapeou, né, nos últimos anos, nas últimas quatro administrações aí. Fomos a que mais recapeou, e vamos continuar recapeando e recuperando a nossa infraestrutura, não só no asfalto, mas também vamos recuperar aí as nossas praças. Com a cidade inteligente, nós vamos ter, como eu já disse, esse Wi-Fi de graça aí, de alta velocidade, disponível para a população utilizar também. Enfim, um conjunto de melhorias que estarão sendo implantadas a partir desse ano, que vão realmente transformar para melhor a cara, o sorriso da nossa cidade Sorriso.
Prefeito, Marcelo ali do Vale do Amanhecer, ele está perguntando aqui se aquela região ali do Vale do Amanhecer, subindo ali, que vai até o trecho da polícia, tem vários buracos ali naquela rodovia. O trabalho é feito pela prefeitura? O que pode ser feito por aquela região ali? Ontem mesmo eu passei por lá correndo e vi que tem muitos buracos, os carros ficam assim de um lado para o outro.
Ô, Cláudio, ali até a entrada do condomínios cristais, ali um pouco adiante,
um pedaço pequeno.
É um pedaço pequeno, sei. Que nós, inclusive, já fizemos um tapa-buraco ali. Né? O restante é responsabilidade do governo do estado.
Sei.
Certo? Ainda ontem, aí esse trecho, ainda ontem nós estivemos lá na cidade administrativa, tive a oportunidade de estar com o governador, e mais uma vez cobrar dele uma solução definitiva aqui para esse trecho aqui da MG 164, e ele disse que isso aí é uma das prioridades. Estão fazendo um estudo para poder fazer, na verdade, nem é tapa-buraco mais na parte do governo, né? Ali é preciso de realmente refazer o asfalto.
Sim.
E o governo, nós tivemos essa promessa do governador Zema, que já estão estudando isso aí. A gente quer ver se para esse ano ainda a gente vai ter essa recuperação da estrada, mas o tapa-buraco na MG 164 já está autorizado também e já está começando em alguns trechos dela. De tal maneira que esse trecho ali que é nosso, nós já tampamos os buracos, vamos continuar tampando e na medida do possível nós vamos recapear esse trecho, tanto da entrada, essa entrada aqui da 164, quanto da 262 também, mas aí com a entrada em funcionamento da nossa mini usina.
Beleza, agora são 2h34, prefeito, deixa o microfone da Nova Veredas FM à sua inteira disposição para você acrescentar algo que seja necessário. Fica à vontade.
Olha, Cláudio e ouvintes da Rádio Nova Veredas, a administração pública, ela é uma coisa fantástica, né? Porque as coisas nunca param, as coisas são muito dinâmicas, as demandas são muito, muito grandes e a gente tem que lidar com todos os tipos, né, de demandas, as mais diversas, né, que vão desde a infraestrutura até o GIS da escola, passando pelo remédio, pelo dipirona no PSF, enfim, é uma coisa bastante complexa e que a gente ainda tem que respeitar, é óbvio, né, as questões da burocracia legal, que é fundamental para o bom funcionamento. De tal maneira que, muitas vezes, as coisas não saem na velocidade né, da forma como nós administradores gostaríamos que saíssem, né, e que a população muitas vezes espera também. Mas o que eu posso dizer, eu gostaria de dizer para a população de Bom Despacho, é que apesar de todas as dificuldades que nós temos, nós já temos muito o que mostrar. Nós temos tido grandes ganhos em todas as áreas, e qualquer uma pessoa que quiser pesquisar, que quiser olhar as realizações da nossa administração sem um olhar partidário, político-partidário, elas vão perceber que nós temos feito coisas muito importantes em todos os setores, como eu disse, a educação, a saúde, que tem funcionado muito bem, a parceria com as instituições do terceiro setor, a PAI, a BAP, Metástases do Amor, com a Santa Casa, que nós já aumentamos 54% os repasses para a Santa Casa, enfim, 17 unidades de PSF funcionando. Somos aí a cidade com o maior ICMS esportivo do estado, somos uma das 5 maiores cidades com maior ICMS cultural do estado de Minas. Enfim, nós temos ações em todos os setores da administração, e que são muito importantes, né, e que as pessoas já estão sentindo essas ações. A gente está aberto, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos abertos às sugestões, às críticas construtivas, para que a gente possa, administração pública sozinha não consegue nada. Então, a gente precisa da participação das pessoas, que as pessoas tragam para a gente os problemas e as propostas de soluções também, porque nós estamos abertos para que a gente possa, juntos, continuarmos, consolidarmos essas transformações que nós estamos fazendo e avançarmos ainda mais. Eu tenho certeza que com esse povo maravilhoso de Bom Despacho, nós vamos longe, transformando a nossa cidade de Sorriso cada dia num lugar melhor para se viver. Podem ficar tranquilo, há grandes projetos vindo por aí, e logo logo vocês vão estar sabendo, além dos que já estão em andamento. Estamos juntos aí, contamos com vocês.
Beleza, nós recebemos hoje o prefeito municipal de Bom Despacho, Dr. Bertolino, aqui na Rádio Nova Veredas. Prefeito, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Cláudio, eu que agradeço, viu? Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Veredas. Muito obrigado pela oportunidade.